Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de novembro de 2020, e eu acho que eu sei como essa minha quinta-feira vai terminar. Vai terminar como a quinta-feira anterior e como a outra quinta-feira anterior, com eu e minha mulher assistindo juntos, com imenso prazer, uma live de um personagem que a gente admira, gosta muito, muitos de vocês devem conhecer, é o John Pizzarelli, que é um músico, é um músico americano que toca lá em Nova York, sempre no Carlisle, tá? Mas ele de vez em quando vem para o Brasil e ele adora bossa nova. Tanto é que quando você vai a shows do Carlisle em Nova York, tem um monte de brasileiro na plateia. E ele está quarentenado, né? Deve ter uma cabana em algum lugar ali perto da cidade. Está quarentenado com a mulher, que também é cantora, que também é uma personagem interessantíssima, divertidíssima. E toda quinta-feira eles fazem uma live pelo Instagram. E só tem brasileiro na live pedindo bossa nova, é muito engraçado. Então eu vou dar a dica aí para vocês. Essa hoje eu pedi, ele até aceita pedidos. Eu pedi Fly Me to the Moon, né, com Frank Sinatra. Vamos ver se ele vai cantar ou não. Mas é uma maneira da gente compartilhar com os raríssimos alguma coisa aí que, sei lá, ilumine um pouco os finais dos dias, mas também por um fenômeno muito curioso, né? Ele é um personagem, puxa, que tem já uma projeção, é um cara que lota casas de show e tal. As lives do cara tem 30, 40 pessoas assistindo. Eu falo, cara, não é possível, agora eu não vou mais ficar tanto em crise se quando eu publico um vídeo, aliás, ontem mesmo, anteontem e ontem eu publiquei dois vídeos no Roda e Avisa. O Roda e Avisa, para quem ainda não sabe, é um podcast que eu criei há muito tempo atrás. Na verdade, eu criei o Roda e Avisa antes de haver podcast. Eu criei o Roda e Avisa em 2003, faz 17 anos, quando não existia na época o aparato técnico, né, para você chamar alguma coisa de podcast. Logo na sequência começaram a surgir os recursos técnicos para isso. Em 2004 eu transformei o Roda e Avisa num podcast propriamente dito. Né? Então, mas até hoje eu continuo publicando, publico na forma de vídeo, eu acabo convertendo para áudio também. Então, se você quiser ouvir as maluquices que eu acabo falando no Roda e Avisa, eu juro, é mais delirante do que o Radinho. Está no Spotify também, você pode acompanhar como podcast normal. Tá? E essa semana, por sei lá por que razões, eu acabei gravando dois episódios. Hoje de manhã eu fui conferir e mais ou menos como aquele troll já havia insinuado, realmente os números não eram muito animadores. Acho que 40 pessoas viram um, 30 viram o outro e tal. Mas o meu consolo é que até o John Pizzarelli, nessa época de absoluto tsunami de lives e vídeos e zooms, etc e tal, a audiência realmente se fragmentou. É difícil, é como é que você consegue oxigênio aí para mover as suas coisas quando a coisa está tão capilarizada. E capilarizado é oxigênio, eu usei essas palavras de propósito porque elas me lembram de um assunto que eu vou comentar aqui na sequência. Uma das coisas, já que a gente está falando de respiração aqui, né? Acho que uma das coisas que eu tento preservar aqui no Radinho é não cair na tentação das cortinas de fumaça dos sociopatas de plantão, né? O Trump, quando está diante de algum tipo de crise, ele faz alguma maluquice para chamar a atenção de todo mundo e faz uma cortina de fumaça. Ele solta pum no elevador, é basicamente o que ele faz. Bolsonaro parece ser, né, da mesma escola, então quando a coisa está começando a pegar para aquele bando de filhos criminosos, né, aquilo não é uma família, aquilo não é uma máfia, é uma máfia genética. Pois bem, ele vai lá e faz alguma coisa e rouba a atenção da mídia que ele insiste em chamar de urubuzada, mas isso esconde algumas coisas que eu prefiro esquecer um pouco essa cortina de fumaça que o cara acaba fazendo, porque é intencional, né, e tentar chamar atenção para algumas coisas que acabam passando aí com a boiada, como já disse, o sinistro do zero ambiente. Saiu ontem uma notícia no G1, o Ibama teve lá, o Ibama tem lá, como é que chama os funcionários do Ibama? Eu preciso achar de novo essa história do Ibama aqui. A história do Ibama aqui é a seguinte, dos 9 funcionários, como é que é a história? Dos 9 funcionários, deixa eu procurar aqui, Ibama, eu separei essa coisa para a gente ver. My list, IBAMA, recente, newest, 3, 2, 1. Eu não marquei? Não marquei. Bom, de qualquer maneira, estão militarizando o Obama. Dos 9 funcionários de confiança... Como é que chama? Desculpa, eu estou realmente encasquetado com essa história. Eu falei aqui onde é que está. Na verdade, acho que eu até publiquei. Nomeados para cargos de gestão no IBAMA. Isso. O IBAMA tem funcionários nomeados para cargos de gestão. Dos 9 indicados, que não tem nenhum tipo de critério técnico, 7 são militares. O IBAMA, vamos lá, meio ambiente, instituto é meio ambiente, certo? Está sendo aparelhado por comparsas, e não é nem não tem outra palavra, por comparsas, por paus mandados de um absoluto predador devastador do meio ambiente brasileiro. Vocês tinham visto essa notícia? Não, provavelmente não, muito, talvez algum raríssimo, por um fenômeno estatístico daqueles improváveis, tenha visto. Mas esse é o tipo de coisa que passa batido no meio do pum no elevador, né, no meio da confusão toda. Então, veja só o estrago que é você ter um completo cretino desse. Um cretino desse nunca está sozinho, né? Ele, na verdade, é a ponta de lança, né, é a ponta do iceberg de alguma coisa muito pior. O IBAMA está sendo aparelhado, né? A gente lembra do aparelhamento que houve nos governos anteriores do PT, mas normalmente era um aparelhamento ali ideológico do partido, algum tipo de desvio de dinheiro. Nesse caso aqui é uma agenda destrutiva, é como se fosse um tumor, como se fosse um câncer. Os caras estão se infiltrando, já que eu falei de capilaridade, vou falar aqui de infiltração também. É bastante preocupante. Pronto, então já cumpri minha tarefa hoje de chamar a atenção para vocês, de vocês, daquilo que a gente não está, em princípio, percebendo por causa do ruído de fundo. Outra notícia bastante preocupante, e vou dar até uma perspectiva pessoal aqui, ontem falando com um grande amigo meu, daquele círculo mais próximo mesmo de pessoas queridas, fiquei sabendo que ele está com Covid. É o terceiro amigo desse círculo mais próximo. Vamos lembrar do Dunbar, que é aquele pesquisador que chegou à conclusão que a gente só consegue gerenciar 150, 200 pessoas na nossa rede. Né? O Dunbar também ele vem com aquela história de que você tem círculos, né, de amizades ou de relacionamento. Você tem um círculo muito estreito de 5 pessoas, que realmente aqueles que você conta a vida inteira, que você depende, você pode, né, o cara vai te acompanhar no pronto-socorro, essas coisas. Aí depois você tem um círculo 3 vezes maior de 15 pessoas, depois um círculo de 3 vezes maior de 50 pessoas, em que a sua intimidade vai diminuindo. Pois bem, nesses meus círculos mais próximos, 3 amigos queridos, brilhantes todos, muito inteligentes, bem-sucedidos, estão com Covid. O que a gente tende a esquecer, porque a gente acaba se cansando, existe aí um cansaço, um estresse que provoca, sei lá, a gente acaba desencanando, faz de conta que, bom, não peguei até agora, não pego mais. Não. Outra notícia que eu compartilhei com um amigo meu que está morando em Nova York, grande figura também, que os hospitais nos Estados Unidos estão registrando os piores, né, índices desde maio. Então, vale a pena a gente não esquecer o vírus. O vírus quer que a gente se distraia, não nos distraiamos, tá bom? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma é triste para mim quando algumas coisas parecem perdas irreversíveis. E não estou só falando aqui de amigos, às vezes estou falando inclusive de, sei lá, lugares. Por exemplo, vamos supor que você queria visitar, sei lá, aquele Buda que ficava no meio do Afeganistão. Bom, desculpe, né, o Talibã, ou seja lá quem for, explodiu o Buda. Não tem mais Buda para você ver. Ou você queria ver ruínas romanas na Líbia ou na Síria. Desculpe, o Estado Islâmico explodiu Palmira. Seja lá o que for, né? Ou você queria visitar a Persépolis, no Irã. Mas, puto, o Irã é uma teocracia, está cada vez mais difícil ir para o Irã. Então essas coisas vão sumindo do seu horizonte de possibilidades, certo? E um lugar que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer de perto foi Hong Kong. Né? Hong Kong, para mim, era uma combinação interessante dessa coisa asiática chinesa com a liberdade do Ocidente. O Hong Kong era, em princípio, fazia, como é que era, colônia, aquilo, eu nunca entendi direito a relação de Hong Kong com a Inglaterra, mas Hong Kong era uma ilha de liberdade, inclusive de prosperidade, cercada pela China, que durante muito tempo foi miserável, etc. E tal. E obviamente, ditatorial, etc. E eu sempre tive essa curiosidade e adiei muito essa história. Eu ficava olhando aquelas imagens lindas, né? Parece um pouco Rio de Janeiro, muito bonita Hong Kong, com aquelas montanhas todas ali em volta do mar. Pois bem, de uns tempos para cá as notícias são tristes. Hong Kong está asfixiando de novo, a questão respiratória aqui no radinho está asfixiando. Hong Kong está morrendo de apneia. Não só porque aquelas revoltas todas que a gente acompanhou, né, pela mídia, até pela social media, da juventude de Hong Kong tentando resistir ao cerco, né, à ditadura de Pequim, mas o que acontece é que com toda essa tecnologia e todo esse aparato de repressão que a China tem, isso está sendo obviamente desmantelado. O que acontece agora é que tem novas leis no parlamento chinês, parlamento, Câmara dos Deputados. Eu sou muito ruim com a questão de instituições democráticas, perdão. Bom, pois bem, Hong Kong, a China está fechando o cerco em Hong Kong, e ontem parlamentares chineses, parlamentares de Hong Kong, simplesmente se renunciaram. Falaram, cara, não dá mais, não dá. Não dá para fazer de conta que isso daqui tem alguma coisa. Não vamos fazer pantomima, isso daqui é uma ditadura e a gente renuncia. Tristíssimo, né? As cenas estão aí nos noticiários, vou passar link para vocês darem uma olhada. Mas eu quero mostrar, também quero dar, sei lá, um outro toque, um outro colorido para essa questão de Hong Kong, através de um sintoma um pouco mais sutil, né, que é menos espalhafatoso do que, sei lá, parlamentares renunciando coletivamente. Bancas de jornal. Vejam que interessante, Hong Kong era caracterizado durante gerações pela abundância de bancas de jornal. Era um contraste tremendo com a China, porque a China sempre foi uma ditadura comunista. Imagina, banca de jornal. Se tiver um jornal, é um só e é oficial, e não precisa de banca. Mas Hong Kong tinha milhares de bancas de jornal, não só com jornais locais, mas com jornais e revistas internacionais. Então você encontrava nas ruas de Hong Kong bancas de jornal com uma oferta incrível de informação, de variedade, etc. e tal. O que acontece? O primeiro golpe sobre as bancas de jornal de Hong Kong é um golpe que também afetou as bancas de jornal aqui em São Paulo, em qualquer cidade brasileira. A internet, né? Na medida em que as pessoas começam a consumir conteúdo online e também conteúdo grátis online, a venda de jornais ou de revistas começa a entrar meio que em colapso. Então o número de bancas de jornal caiu de, sei lá, milhares para centenas. Certo, certo. Não para por aí, embora de repente o próprio segmento editorial chinês também começou a fazer esses jornais gratuitos, como a gente tem aqui em São Paulo também. As bancas estavam ali tentando sobreviver, mas agora com esse estrangulamento do governo chinês, esse sinal, né, de respiro, de liberdade de expressão, de liberdade de informação, isso está sendo literalmente asfixiado, estrangulado. É pena, é pena. Eu tenho muito dó. Os poucos amigos que eu tinha em Hong Kong, faz muito tempo que eu não falo com eles, vou ver se eu retomo o contato, mas eu tenho certeza que não vai ser não vai ser bonito, não vai ser bacana. Mas está aí, pequenas coisas, pequenos sinais. Vamos lá, por que eu estou falando tanto de respiração aqui? É por uma questão extremamente, eu acho extremamente interessante, pelo menos, que é a seguinte. De vez em quando eu comento aqui no radinho de um livro que para mim foi muito importante, que é um livro chamado Escala. Não aquele teatro em Milão, não. Ópera me dá vontade de sair correndo. Mas é Escala, tamanho. Né? E é escrito por um cara chamado Jeffrey West. Ele começa, esse é um livro muito interessante, que ele começa falando sobre o Godzilla. Né? Volta e meia o pessoal me pergunta, olha, seria possível um Godzilla de 50 metros de altura? E aí, acho que ele é biólogo por formação, se eu não me engano, ou ele é físico e foi para biologia, alguma coisa dessa. Ele falou, olha, não, pela seguinte questão, se você pega, por exemplo, sei lá, você pega uma régua, né? Se você aumentar a régua em, sei lá, 50%, você dobrar o tamanho da régua, você só dobrou o comprimento da régua, né? Se você tivesse, sei lá, um apartamento, um quarto, né? Um quarto 10 por 10, se você dobra o tamanho de uma parede, agora ele é 20 por 20, a área, não é que a área dobrou, a área é 4 vezes maior. Então, a área, né, cresce mais rápido do que numa outra escala. Agora, o volume cresce ao cubo. Então, se você tiver, vamos supor, você pega um cubo, né, você pega uma caixa d'água que é um por um por um, certo? Um metro por um metro por um metro. É um metro cúbico, certo? Certo. E aí você pega e fala, olha, eu preciso de uma caixa d'água maior, acho que duas vezes maior. E aí você pega uma caixa d'água que tem 2 por 2 por 2. Se você tem uma caixa que é 2 por 2 por 2, ou seja, em princípio você teria aumentado, né, dobrado a lateral da caixa, cara, o volume é 8 vezes maior. Então, não é que ela tem 2 metros, ela tem 8 metros cúbicos. Então, toda vez que alguma coisa cresce, o volume cresce ao cubo, cresce muito maior. Então, vamos supor, você tem lá uma lagartixa, né? Se a lagartixa dobrou de tamanho, o volume dela é 8 vezes maior. Se ela ficou, sei lá, 4 vezes maior, qual é o cubo de 4? 64. Cara, então toda vez que alguma coisa cresce, o volume cresce muito. E o que acontece se você tem uma lagartixa de 50 metros de altura? Ela pesa demais, o volume dela pesa demais e não tem estrutura óssea, circulatória, que consiga segurar um bicho desse tamanho. Então, só pensando em termos de escala, não dá para você ter um Godzilla daquele tamanho. A perna dele não ia aguentar, ele não ia conseguir se mexer. Bom, estou contando o começo do livro, né, tentando dar um exemplo um pouquinho mais cinematográfico aqui. Mas uma das questões que ele fala do escala, que é muito interessante, é a seguinte: se você pegar um beija-flor ou se você pegar uma baleia azul, né, que convenhamos, a escala é completamente diferente. Se você olhar no microscópio, eu pego lá o microscópio, eu mostro, tenho dois microscópios, eu falo, adivinha qual dessas coisas que você está vendo aqui no microscópio, qual é a célula de uma baleia azul, qual é a célula de um passarinho. Se você olhar, as duas células têm mais ou menos o mesmo tamanho e elas têm a mesma mitocôndria. Então, pera um instante só. Então, a célula de uma baleia é do mesmo tamanho, mais ou menos, que uma célula de um beija-flor? Por que eu não tenho uma célula, de repente a célula da baleia é do tamanho de um ônibus, né? Não sei, de um carro, de uma caixa de sapato. Não dá para ser, não pode ser, não dá para ser. E aí o que é muito interessante, estou dando essa volta toda, para introduzir um vídeo muito bonitinho, é uma animação super bem feita de um canal que eu estou sempre recomendando para vocês, que é um canal chamado Kurzgesagt, que é uma expressão em alemão que é falada, falando em poucas palavras, né? Curto e grosso, por assim dizer. O Kurzgesagt, ele sempre faz vídeos muito interessantes sobre vida, biologia, meio ambiente e tal. Ele tenta mostrar que a vida, por mais variada que ela seja, ela depende de alguns fenômenos que são comuns a todos. Por exemplo, como uma célula respira. Por exemplo, você é uma bactéria. Você não, você é uma pessoa simpática. Vamos pensar, o Bolsonaro é uma bactéria. É, uma bactéria fecal. Né? Mas essa bactéria, ela precisa absorver oxigênio. Tem oxigênio do lado de fora, que ela quer. Então, ela precisa absorver esse oxigênio. E à medida que ela funciona, ela libera, sei lá, CO2, e que ela precisa ficar livre do CO2. Então, como é que ela, sei lá, puxa o oxigênio que ela precisa e como é que ela elimina o gás carbônico que ela não quer? Pô, isso precisa de energia, isso precisa de trabalho, né? Dá trabalho fazer essa história, né? Você atrair e depois você expulsar. Felizmente, as bactérias, né, as criaturinhas vivas, descobriram que esse é um processo que acontece espontaneamente, difusão. Se você tiver ali uma paredezinha que é semipermeável, né, que não é exatamente, sei lá, não é um vidro, né, uma coisa semipermeável, se tiver muito oxigênio fora e nenhum oxigênio dentro, o oxigênio, por difusão, devagarinho, ele passa por ali e entra. Da mesma maneira, o gás carbônico, se tiver gás carbônico concentrado dentro da bactéria e do lado de fora não tiver nenhum, naturalmente, por difusão, ele vai embora. Pô, maravilha! Então você consegue construir aí um processo de respiração que é vai sozinho, não precisa fazer força, não precisa bombar nada disso. Isso acontece espontaneamente por um processo chamado de difusão. Mas isso é lento, e isso, digamos, que não é exatamente assim uma potência, é devagarinho. Então vamos imaginar que a bactéria descobriu esse truque, está feliz e contente, ela começa a crescer. Acontece, se ela começa a crescer, né, eu falei da história da escala, vamos supor que ela dobre de tamanho, ela ficou 8 vezes mais gordinha, 8 vezes mais. A questão é, se ela é 8 vezes mais gordinha, como é que o oxigênio vai chegar lá no miolinho? Eu vou até usar uma imagem prosaica, vamos imaginar que você quisesse fazer pão de queijo, né? Do pão de queijo, você pega a massa e faz umas bolinhas pequeninas. Aí você fala, credo, dá muito trabalho ficar comendo um pãozinho de queijo de cada vez e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pãozão de queijo. Vou pegar a massa toda e vou fazer uma bolota. Cara, se você tentar assar essa bolota gigantesca, cara, você pode, de repente, até assar na superfície, a casca, mas você nunca vai conseguir assar o miolo. O miolo sempre vai estar cru. Por isso que você não faz um pão de queijo de 1,5 kg. Porque não tem como você assar o que está lá dentro sem esturricar o que está na borda. Então tem um tamanhozinho certo ali que você, no seu forno, consegue assar o pão de queijo. Com a questão dessa respiração, da difusão, as bactérias têm o mesmo dilema, elas não conseguem crescer muito, porque senão elas não vão conseguir sustentar o miolinho. Bom, já que é assim, então vamos, ao invés de virar uma bactéria zona, vamos virar aqui um time de bactérias. Aí você começa a ter bactérias que se juntam, né? Porque aí a gente mantém o tamanho, mantém, né, bom, mas também se você junta demais, o pessoal que está no meio também começa a ficar sem ter o que respirar. Né, respirar ainda mais que é um processo automático, natural, né, você não consegue forçar essa porcaria. Bom, então tá bom, então vamos criar uns dutos aqui para ver se ventila, né, que nem um apartamento mal desenhado. Se você tem um quarto no meio do nada, sem nenhuma janela, sem ventilação, aquilo vai ficar um inferno. Aí você cria ali uns dutos, uns corredores, tá bom, aí fica um pouco mais tranquilo. Bom, o próximo passo depois disso é quando, de repente, a vida consegue... Vamos fazer o seguinte, vou criar um sistema circulatório aqui que vai distribuir para vocês essa zona toda, tá? Então vocês podem crescer, vocês podem fazer um negócio muito maior, vocês podem fazer um organismo maior, mas eu vou fazer um sistema circulatório que vai levar o oxigênio até lá no sertão, até no fundão. Pois bem, mas mesmo esse sistema circulatório, ele funciona por difusão de novo. Esse processo espontâneo em que o gás, né, se difunde e tal. Então, não dá para você ficar muito longe do vaso sanguíneo. Então, no seu corpo, para cada célulazinha do seu corpo, tem que ter um vaso sanguíneo no máximo a 1 milímetro de distância. Bom, agora vamos pensar quantas células tem no teu corpo. Um monte, certo? Então, para você botar sangue perto dessas células todas, você tem que ter 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Você tem dentro de você 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos para sustentar essa história toda. Bom, em suma, o vídeo vai mostrando como que a vida, como que a natureza consegue mesmo... Pensa bem, o princípio é muito limitado, é um princípio de difusão de gás, é um processo super lentinho, super fraquinho, mas a vida inteira, mesmo de uma baleia azul, é baseada nisso. Como é que você aproveita esse fenômeno super natural e lento num organismo gigantesco? E isso tem limites, né? Tem uma hora que não tem nenhum coração mais vai conseguir bombar o sangue por um sistema capilar tão... Bom, em suma, eu sei que eu me empolguei, eu sei que esse é um tema que deve estar começando a ficar meio esquisito, mas eu achei muito legal porque eu acho que faz uma conexão dessa complexidade da vida que a gente enxerga, essa riqueza toda, como, na verdade, ela depende de processos absolutamente simples, absolutamente primários. Né? E mesmo com esses processos primários, a vida conseguiu dar um jeito de criar essa diversidade toda. Aliás, estava pensando nisso outro dia. Quando a gente fala de energia solar, a gente está tentando fazer aí células que capturam a energia do Sol. Essas células têm uma eficiência de quanto? Lá, vamos supor, 20%. 20 e poucos%. Aí os caras ficam se matando para ter 24, 25, para ter um ganho pequeno. Aí você fala, credo, que eficiência baixinha, não é? Né? Puxa, que pena que, né, a gente não consegue uma eficiência maior. As plantas, a eficiência da fotossíntese, aquele fenômeno maravilhoso, né, que a luz do sol bate na planta, a planta converte aquilo em energia química. A eficiência é pífia, deve ser tipo 1%, 0,5%, é baixíssima. Ou seja, mesmo com um processo tão ineficiente quanto a fotossíntese, a gente consegue criar a vida no planeta inteiro. E aí isso me conecta com um vídeo extremamente interessante da Eons, começa no Marrocos, um arqueólogo procurando coisas no deserto, aí ele acha um objeto estranho, descobre que é um fóssil de um animal marinho. Ok, tá bom. Só que esse animal marinho, normalmente o fóssil é um animal esquisito, parece um cruzamento de lula com lagosta. Uma criatura meio comprida, esquisita, assim, tal. Normalmente ele teria alguns centímetros, esse tinha metros. Eu falo, opa, tem alguma... como é que esse cara ficou tão grande? E aí a história toda, que curiosamente tem a ver com tudo que eu estou falando, é o seguinte, os primeiros dessas criaturinhas bizarras surgiram há 550 milhões de anos. Eram predadores extraordinários, eles comiam basicamente qualquer coisa e comiam plâncton. Aliás, eu aprendi que plâncton, que são essas criaturas microscópicas, tem dois tipos. Tem o fitoplâncton, que é praticamente como se eles fossem plantinhas, eles fazem fotossíntese, eles não precisam comer ninguém. E tem o zooplâncton, que é o plâncton que come as o outro, o citoplâncton. Um descobriu como comer o outro, basicamente, mas é tudo plâncton. Essas criaturas que eu falei que pareciam uma lagosta estranha, elas estavam felizes da vida ali caçando pequenas criaturinhas, caçando tal. E era o que dava, porque naquele momento nos oceanos você não tinha tanta abundância de vida. O que acontece é que em algum momento, mais ou menos 550 milhões de anos, acontece a revolução do plâncton. Mas que diabo a revolução do plâncton? De uma hora para outra, tem muito mais plâncton. E no que tem muito mais plâncton, isso permite que a pirâmide alimentar nos oceanos mude completamente. De uma hora para outra, você consegue sustentar animais maiores. Por que que teria acontecido essa revolução do plâncton? Provavelmente porque mudanças aí nas placas tectônicas, vulcões, aí você passa a ter o solo exposto começa a se degradar pela erosão, a erosão leva minerais para as águas do oceano, isso faz com que a vida floresça, isso captura carbono, você tira carbono da atmosfera, a temperatura baixa um pouco, né? Então, o que acontece? Tem um monte de coisa acontecendo em que a temperatura baixa, o plâncton começa a ter condições melhores de florescer, e isso permite que animais que comam plâncton possam mudar de estratégia. Ao invés de caçar o plâncton, eles simplesmente fazem o seguinte, eu não sei se vocês já viram, alguns tipos de baleia, elas abrem aquele bocão gigante e a boca delas parece que tem uma cabeleira, parece que tem uma barba dentro da boca, é estranhíssimo aquilo. Aquilo serve para você filtrar plâncton. A baleia enche a boca de água do mar, filtra, né, todo o plâncton, zooplâncton, citoplâncton, zonaplâncton, filtra tudo e pronto, comeu. É como se o mar tivesse virado uma sopa e ela está comendo aquilo às colheradas. Ao invés de ter que ficar caçando, tem tanto que você pega de colher. Né? Então, o que acontece foi isso que aconteceu. Você começa a ter tanto plâncton que aquela criatura que antes caçava o plâncton, ela começa a desenvolver esses mesmos filtros para comer o plâncton de baciada. E aí isso leva ao quê? A maior criatura já mais existente nesse planeta, que são as baleias azuis. Né? As baleias azuis, que são a maior criatura possível e imaginável, elas dependem da abundância do plâncton que elas comem num processo de filtragem, e o plâncton depende basicamente da temperatura e da quantidade de CO2 na atmosfera. Pronto, então eu fui desde o microplâncton até a baleia azul em alguns minutos. Espero que isso tenha valido a pena. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Eu comecei a assinar uma newsletter que eu recomendo para todo mundo, que é uma newsletter da FAPESP. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tem uma newsletter que dá destaque para pesquisas brasileiras, pesquisas amparadas pela FAPESP. Uma delas é muito interessante. E para quem já está, sei lá, com pais um pouco mais idosos, há de ser certamente útil, que é a questão de Parkinson. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes idosos caem e acabam se machucando, quebrando alguma coisa, e isso começa a ladeira abaixo, né? Depois que quebra alguma coisa, aí vai hospitalizado, aí pega uma pneumonia, e aí tem um derrame, seja lá o que for. Né? A questão é, por que que os velhinhos caem tanto? A gente acabou de passar por isso com a minha madrasta, ela estava caindo toda hora. No fim, a gente acabou descobrindo que era Parkinson. Um dos sintomas de Parkinson é o que eles chamam de congelamento do movimento. A pessoa está andando e, sem mais nem menos, as pernas travam, as pernas não vão para lugar nenhum. Né? Por mais que a pessoa tente movimentar as pernas simplesmente congelam. Eles chamam em inglês isso de freeze. Mesmo os fisioterapeutas chamam isso de freeze também. Frisa, congela e a pessoa, bum, vai para o chão. Então, e muitas vezes ela não percebe, ela caiu, mas é simplesmente não porque ela tropeçou, não porque ela não enxergou, mas é porque a perna travou. Mas o que tem nesse vídeo da FAPESP aqui que eu achei legal é que desenvolveram uma sequência de, basicamente, de exercícios. Parece um pouco até pilates, exercícios ali, mas não é só fisioterapia, exercício mesmo, com aquelas que mexem com equilíbrio, que mexem com orientação, até com o fortalecimento muscular. Para justamente o quê? Se a sua parte motora estiver comprometida pelo Parkinson, isso ajuda que a plasticidade do cérebro, a plasticidade do cérebro é a capacidade do cérebro de criar novos caminhos, tá? De repente um caminho ali está zoado, ele consegue achar outros caminhos. Então, através de exercícios que não são exercícios usuais, que são exercícios estranhos, o corpo criaria novos caminhos para a coordenação motora, e aí os resultados parecem ser super bons. Você tem uma redução lá, acho que de 2/3 do número de quedas, tal, bastante, mesmo dos tremores. Isso é muito interessante. Eu queria eu ter visto isso antes da minha madrasta falecer, porque realmente essa questão toda do Parkinson estava causando um estrago e uma degradação da qualidade de vida bastante dolorosas mesmo. Vale a pena. A newsletter aqui tem até uma notícia interessante sobre pele em 3D para testar num laboratório, testar cosméticos. Não tem muitos detalhes, eu fiquei curioso, mas acho que fica a dica. É uma dica que eu acho que é interessante. Vamos chegar um pouco mais perto aqui da questão do digital. Aliás, eu vou agradecer aqui, é um raríssimo, eu comentei ontem do Dieter Hams, que é aquele designer da Braun que inspirou, por assim dizer, para não dizer que ele foi copiado, o design da Apple. Um raríssimo aqui escreveu um artigo no Medium sobre os princípios de Hams. Ele criou 10 princípios do bom design e a usabilidade, que é um termo, é uma disciplina que simplesmente me fascina, eu sempre admirei muito. Mas vamos voltar aqui um pouco para o digital. Tem o 99% Invisível, eu estou sempre falando bem aqui do Roman Mars, que é um canal que eu simplesmente adoro, acabei de comprar um livro que eles lançaram. Normalmente 99% Invisível é justamente sobre design, é justamente sobre arquitetura, é sobre cultura, né? Mas dessa vez eles resolveram publicar um conteúdo feito por um parceiro, que é em cima do digital. Aliás, a história do 99% Invisível, a história que eu contei, por exemplo, das bancas de jornal de Hong Kong, seria um assunto típico para os caras, porque tem a ver com a cidade, com urbanismo, com história e tal. Mas dessa vez, eles estão falando de um episódio que eu tinha até esquecido. Há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, teve um escândalo corporativo nos Estados Unidos envolvendo uma empresa chamada Enron. Enron era uma empresa de energia que estava fazendo umas maracutaias bravíssimas. Eu sei que a empresa quebrou, sem mais nem menos, deixou todo mundo surpreso. E aí os caras foram ver até que ponto aquilo tinha sido uma surpresa ou eles tinham simplesmente mascarado a situação toda. Bom, não preciso dizer que tinha sido uma maracutaia do começo ao fim. Mas o que acontece? Para descobrir o que tinha acontecido, eles conseguiram recuperar todos os e-mails que a empresa tinha mandado ao longo de anos, né? Acho que 150, pegaram 150 empregados, funcionários, né, no topo da pirâmide ali da Enron, e pegaram todos os e-mails para analisar se tinha algum indício ali de, sei lá, de malandragem. Tinha, claro. Mas aí o que acontece? Pegaram 500 mil e-mails, isso é meio milhão de e-mails, é e-mail pra caramba. E aí, putz, uma canseira, naquela época você não tinha Gmail, você não tinha rede social, você não tinha nada disso, não tinha como você fazer uma busca decente. Então, cara, tudo bem, isso, assim, 500 mil e-mails foram úteis na investigação, deu muito trabalho, mas aí, bom, o que, que você faz com isso? E num determinado momento, isso eu não tinha ideia, os envolvidos ali resolveram fazer assim, quer saber do negócio? Eu vou publicar esses e-mails todos aqui para ver que para quem quiser fuçar, quem quiser explorar, vamos dar uma leve mascarada em algumas coisas e vamos publicar. O que acontece é que isso foi feito de uma maneira meio desastrada no começo, porque muitos e-mails que falavam de casos amorosos, de traição, né, tinha spam, tinha golpe, tinha tudo ali no meio, entendeu? Então você estava efetivamente expondo a vida das pessoas ali. Bom, tentaram voltar atrás, tentaram tirar algumas das coisas mais picantes, né, para só deixar os detalhes que tinham a ver com o escândalo corporativo, mas de qualquer maneira, isso era uma quantidade inédita de e-mails. E isso acabou se mostrando, olha que coisa curiosa, além das anedotas, né, quem está pegando quem cantou quem traiu quem, essas, né, fofoca, isso acabou servindo para o amadurecimento de várias disciplinas que fazem com que, por exemplo, na hora que você vai responder um e-mail pelo Gmail, ele te sugere uma resposta. Aliás, funciona super bem, funciona assustadoramente bem. Também acabou influenciando no quanto a Siri da Apple funciona bem. Acabou influenciando a maneira como a Amazon, né, o serviço da Amazon, a Alexa também fala bem. Como assim? O que esses e-mails têm a ver com isso? Em primeiro lugar, vamos supor que você fosse um estudioso de teoria das redes, né? Você quer imaginar ou você quer estudar como que as pessoas se comunicam e qual é as influências numa rede de pessoas conectadas. Legal, você pode ter toda a teoria do mundo, mas a questão é como é que você testa isso? Você não tinha como testar. Com 500 mil e-mails de pessoas, você tem como testar. Você tem como testar como é que o poder é distribuído, como é que a informação circula. Então isso acabou virando um tesouro praticamente gratuito, não só de uma história real, mas também de como que as coisas se desdobram no tempo dentro de uma rede de pessoas conectadas. Então você pode usar aquilo para treinar reconhecimento de fala, para você treinar respostas automáticas, para você tentar avaliar como é que você descobre quem é a pessoa mais influente dentro de uma determinada rede, para você eventualmente planejar como é que você dissemina uma informação dentro de uma intranet ou dentro de uma empresa, focando justamente nas pessoas que são os maiores multiplicadores. Isso simplesmente foi um tesouro. Lembra que eu falei da revolução do plâncton, que de uma hora para outra o plâncton podia se... É uma coisa parecida. Em cima dessa injeção, né? Isso, cara, caiu do céu, é um meteoro. Caiu do céu essa quantidade toda, porque não só era uma história real, com pessoas de verdade, né? Ao longo do tempo, cara, era uma coisa simplesmente boa demais para deixar passar. E isso acabou servindo de base para muitas coisas que a gente usa hoje sem pensar da onde que, como é que os caras aprenderam. Isso por si só já é interessante, mas tem um problema nessa história. Vamos supor que você tenha treinado as suas inteligências artificiais, os seus algoritmos em cima desse tesouro que é o material da Enron. Acontece o seguinte, isso na verdade, por mais rico que seja, é representativo de uma empresa no Texas. Uma empresa no Texas num determinado momento da história. Então isso não é um retrato da natureza humana, isso não é um retrato de como o universo funciona, isso é o retrato inclusive de uma cultura tóxica. Então você tá alimentando robôs com uma cultura tóxica, com uma cultura sexista, com uma cultura desonesta, com uma cultura antiética, com uma cultura racista. Vejam que interessante, hoje a gente percebe o quanto essa história da Enron pode ter contaminado várias coisas que a gente usa hoje e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente, né, baseia ou quando a gente ensina uma inteligência artificial a partir de dados reais. E aí eu vou fazer um link disso com a reportagem que saiu hoje na Technology Review, que diz o seguinte: a inteligência artificial está pelejando aqui com uma crise de replicação. O que acontece é o seguinte: volta e meia, ainda mais quem gosta de tecnologia, fica vendo aquelas notícias, o hospital não sei qual criou um algoritmo que consegue detectar câncer de mama, o Google conseguiu usar a inteligência artificial para detectar caspa, sei lá, qualquer coisa. Você vê essas notícias gloriosas, aí o cara mostra isso numa palestra, nesses eventos que normalmente também são patrocinados pelos gigantes de tecnologia, e fica esse oba-oba. A questão é a seguinte: quem disse que isso é replicável? Eles citam justamente um caso que foi parar na revista Nature. A revista Nature é uma revista extremamente bem conceituada na área científica. Era um paper do Google, né, anunciando que o Google tinha conseguido blá, 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 blá. Eu nem sei o que que era. Era algum uso da inteligência artificial no setor de saúde, se eu não me engano. Reconhecimento de tumor, eu nem sei. A questão é, cara, até que ponto isso é um paper ou é simplesmente jabá? Ou até que ponto isso é propaganda? Até que ponto isso é o que a gente chama de PR, né, de assessoria de imprensa? Até que ponto isso não é... Isso você consegue replicar? Quem disse que isso é replicável, né? E aí você entra em vários complicômetros desses cases, porque os cases são maravilhosos, mas você não consegue checar se como é que funciona. Em primeiro lugar, porque normalmente a inteligência artificial é uma caixa preta. Então você não consegue saber como que a inteligência artificial chegou naquele resultado. Em segundo lugar, os dados que são usados nem sempre são públicos. Você não consegue pegar os mesmos dados que o hospital XYZ usou para fazer um teste, porque os dados são daquele hospital. E em terceiro lugar, que talvez seja o mais complicado, é que quando um Google faz um teste desses, quando uma Amazon faz um teste desses, eles usam uma infraestrutura de máquinas que custa uma fortuna. Eles estão contando que aquele robô que está agora famosíssimo, GPT-3, se não me engano, né, que escreve super bem e tal, para você treinar essa última geração custou 12 milhões de dólares de equipamento, né, de hora de equipamento, sem contar o tempo de desenvolvimento, né, o custo humano nessa história. Então, até que ponto todo esse otimismo ele é justificado? Até que ponto isso é ciência? Até que ponto a gente consegue tornar isso um pouco mais colaborativo, mais transparente? Eu absolutamente adorei, eu achei isso muito legal. Está aí um questionamento que a gente deve começar a se fazer sempre. E aí eu vou... É muito engraçado. Vamos lá vou eu vou fazer agora uma previsão do futuro, tá bom? Um futurólogo, né? A minha primeira previsão é fácil, é que nos próximos 32 segundos o René vai falar mal do Elon Musk, mas a minha previsão vai muito além e diz que ao longo do dia eu vou sofrer trollagem de fanboys que absolutamente surtam, espanam quando alguém questiona, né, algum herege questiona a divindade suprema do Elon Musk. Pois bem, acabou minha previsão, vou para a primeira parte então. É um artigo na Gizmodo, que como é que eu traduzo isso para português sem ser chulo, né? Sem ser como esse presidente jeca, né, que a gente tem. Em inglês, Elon Musk is kind of a dick. Dick, embora seja uma palavra de baixo calão referente a uma parte da anatomia masculina que em alguns casos presidenciais parece ser um pouco abaixo da média, né, ou então irresponsiva diante de estímulos externos, mas então só eu não vou usar a mesma palavra, né, mas Isso normalmente é usado quando o cara é um. E aí, até para descrever o que o cara é, eu vou ter que me referir a outras partes da anatomia masculina que, quando chutadas, doem muito, ou então a outras partes de uma anatomia um pouco mais universal, né, que, quando as dimensões são avantajadas, a gente costuma associar isso a uma falta de caráter. Pois bem, então vamos dizer que ele é um babaca. Que também não pesquisem, mas isso também originalmente era uma palavra de baixo calão. Então, por que que o Elon Musk é um babacão, né? Pois bem, isso é um artigo do Gizmodo, tá? Não sou eu falando. Não, don't shoot the messenger, não atire no mensageiro. Eu só estou contando aqui. Eles fazem uma listagem das completas truculências do Elon Musk, não só quando ele se envolve com aquela história da Tailândia, insinua que o cara é pedófilo, quando ele faz coisas... Mas a coisa mais... É uma coleção de coisas de louco, e os caras, os críticos aqui, dizendo que isso é um comportamento típico de sociopata. Né, piadas sexistas, piadas anti-ciência, piadas contra não sei quem, o cara é realmente difícil. E agora parece que o último golpe dele, ele demitiu todo o time dele de comunicação, demitiu o cara de assessoria de imprensa, ele é o cara de comunicação agora. Então, no melhor estilo bolsonárico, né, essa história de comunicação é coisa para urubuzada, né, urubuzada. É, muito curioso, parece que um cara até deu uma entrevista para Vanity Fair dizendo que esse é o tipo de comportamento degenerado que a gente tem com Elon Musk, né? Eles estão falando exatamente de um caso aqui em que o Elon Musk humilha publicamente uma namoradinha numa balada porque ela teria pelos faciais, né? Que comportamento bonito, né? E aí isso acabou indo para a Vanity Fair, e a conclusão do Elon Musk é que a Vanity Fair sucks, que também tem uma conotação sexual e fálica, mas deixa para lá. Mas então a previsão do tempo é que, embora eu esteja aqui expondo uma figura que pode ter seus méritos como empreendedor, pode ter seus méritos como engenheiro, mas que, como figura humana e como inspiração para mim, está mais ou menos no mesmo patamar do Bolsonaro, infelizmente, né? Mas, obviamente, o Bolsonaro também tem os seus bolsominions, o Elon Musk também tem, mas eu vou dar o link aqui porque não sou eu falando, é a Gizmodo, tá bom? Vamos lá, Gizmodo. Uma coisa que eu achei bastante interessante, duas coisas, falando aqui em inovação e falando também em vida e também falando em difusão, vamos voltar para a história da difusão. Camelos, tá bom? Camelo vive no deserto, certo? Deserto vai ser uma palavra importante daqui a 3 minutos. Camelos vivem no deserto. Se você tivesse no deserto, aquele calor desgraçado, você ia querer tirar toda a roupa. Pois bem, que é o que a gente faz, por exemplo, no Rio de Janeiro, na praia e tal. Pois bem, camelos andam com um casaco de peles, simples assim, né? Por que que andam com um casaco de peles? A questão é que o camelo, isso é uma questão extremamente interessante, ele tem uma pele que sua muito, sua bastante, né? Justamente a evaporação da água também é um processo espontâneo que também retira energia do corpo, isso resfria naturalmente, a evaporação é um processo de difusão. E aí, o que acontece? O pelo segura um pouco essa onda, faz com que a água não evapore toda de uma vez, né? Então consegue deixar um pouco mais eficiente essa evaporação sem que ele desidrate, tá? E também, afinal, se você funciona a 36 graus e lá fora está 50, convenhamos que um casaco vai bem, porque pelo menos, né, você não se expõe aos 50 graus. Mas o que é interessante é que, inspirado nessa história do camelo, pesquisadores aqui do MIT fizeram uma maneira de você proteger, por exemplo, medicamentos do calor, proteger uma fruta do calor, proteger algum produto alimentar do calor. Como? Eles criaram, inspirados nessa história do camelo, eles criaram um material que tem mais ou menos 1 centímetro, uma boa parte dele é um hidrogel. Eu falei de hidrogel outro dia aqui, né? Os caras usando hidrogel para manter o solo úmido. Hidrogel é basicamente água, cara, com algum tipo de estrutura, normalmente uma estrutura feita de sílica, que você consegue segurar a água ali. É um material bastante úmido, bastante esponjoso. Então, se você cobrir qualquer coisa com hidrogel, à medida que a água vai evaporando, isso pode baixar a temperatura até 8 graus. Mas aí o que acontece? A água vai evaporar rápido e a casa cai. Né? Então os caras fizeram o seguinte, em cima dessa camada de hidrogel, você faz uma camada de aerogel. Aerogel é como se fosse uma esponja diáfana, quase assim, etérea. Ela é praticamente só ar, é uma esponja muito, 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 muito fininha, muito, 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 muito leve, mas que ela é ótima porque ela permite que os gases passam, mas ela retém a temperatura. Então, se você cobrir esse hidrogel com um aerogel, a água não evapora tanto, e ao invés de você perder 8 graus, você perde 7. Pô, mas tá valendo. Né? E aí a prova de que isso funciona é que se você pegar um camelo no deserto e depilar o camelo, ele continua tendo couro. Você tira o pelo, ele vai perder 50% mais água. Portanto, não depile o seu camelo. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a importância do aerogel. E tem uma outra reportagem muito interessante aqui na New Atlas. Uma coisa parecida é uma inovação. Onde é que foi feito isso? Em Singapura. Os caras estão querendo fazer com que edifícios gastem menos com ar-condicionado. Porque já que a gente tem aquecimento global, certo? Né? Você ligar um ar-condicionado para combater o aquecimento global, você, na verdade, piora o aquecimento global. Então, como é que a gente faz de novo, voltando para a história da difusão, né? Um processo natural de lidar com isso. Então, é muito comum em países frios você ter janelas duplas. Você tem vidro, uma camada de ar, um espaço ali cheio de ar e mais vidro. Isso é bom para isolar termicamente, isolar barulho, custa uma fortuna e tal. Eles resolveram fazer uma janela dessas, mas dentro do vão, ao invés de ter ar, o que eles colocaram? Um hidrogel. Mas um hidrogel especial que acontece o seguinte, ele é transparente, à medida que o sol começa a ficar mais forte, o hidrogel começa a absorver o calor do sol. Então, quem está dentro não entra tanto calor, aí a janela começa a ficar leitosa, né, o que também impede que a luz do sol entre. Tudo bem, você não vai ver mais o que está acontecendo lá fora, mas é a mesma coisa que fechar uma cortina. Então, ela vai ficando mais leitosa, ela absorve o calor, o interior não se aquece tanto, maravilha. E o que é melhor ainda, de noite, quando não tem mais a luz do sol, o hidrogel começa a voltar ao estado normal e ele libera aquele calor para dentro. Então ele ajuda a manter a temperatura. De novo, ciência dos materiais, química básica. Eu acho isso muito legal. E acho que meio para encerrar, já falei de deserto, falei de química, falei de água, falei de, né, construção civil. Tem um vídeo absolutamente fascinante do Science Show sobre areia. Taran, taran. Por que a areia é fascinante? Qual é a graça de areia? Areia é areia. Mais ou menos. Na verdade, a gente consome areia numa proporção bíblica, estratosférica. Para você ter uma ideia, a gente usou tanta areia. Na verdade, ele está falando de concreto. Areia, por que a gente consome tanta areia? Por várias razões. Vidro é feito de areia, certo? O chip de silício do seu computador, do seu smartphone, é feito de areia. O que mais que é feito de areia? O asfalto é feito de areia, leva areia, né? O concreto leva muita areia, 80% do concreto é areia misturada com outras coisas, né? Então, o consumo de areia é tão brutal, e ele dá uma estatística que em alguns anos a China consumiu tanto concreto quanto os Estados Unidos consumiram em 100 anos. Né? E aí, a gente, por ano, a gente consome tanto concreto que daria para fazer uma muralha. Vamos pensar o muro do Trump, de 27 metros de altura e 27 metros de largura, certo? Você faz ali realmente a muralha, certo? Dando a volta no planeta, todo ano. A gente consome concreto, bom, concreto e por tabela areia, numa quantidade absolutamente inimaginável, né? Tudo que a gente olha em volta leva areia. Ok, né? Areia tem de sobra, só ir lá no deserto, né? Pega lá uma mangueira. A questão é, a areia não é toda igual, já comentei isso aqui. A areia do deserto, ela é feita pelo vento. E como o vento fica o tempo inteiro rolando aquela areia para lá e para cá, se você olhar no microscópio, a areia do deserto, ela é redondinha, ela é lisa. Isso para concreto é uma porcaria, porque concreto você coloca areia, porque justamente a hora que a areia mistura com o resto e mistura com a água, se a areia for angulosa, se ela for toda quebradinha, é legal, porque uma trava na outra e o concreto fica sólido. Agora, se você tem um monte de bolinha, não tem não tem tanta coesão assim, você não tem tanta rigidez. Então a areia do deserto, por mais que seja abundante, etc. e tal, ela não serve para nada. Pelo menos para a construção civil ela não serve para nada. A construção civil precisa de areia de rio. A areia de rio, se você olhar no microscópio, ela é toda quebradinha, ela é toda cheia de ângulos e tal. Isso para fazer concreto é maravilhoso. Acontece que... onde você tira areia de rio, né? Da beira do rio, aí você tem, obviamente, extração de areia, que do ponto de vista ambiental é um desastre. E aí o vídeo mostra vários casos no Vietnã, no rio Vietcong, em outros lugares onde a indústria de extração de areia faz uma devastação no meio ambiente. Você pode também pegar areia do fundo do mar, mas a areia do fundo do mar tem sal, aí você tem que lavar, mas de qualquer maneira os caras pegam também. A questão é, não tem mais de onde tirar areia, isso é um pesadelo. Quem diria que ia faltar areia no mundo? E aí, para completar essa história, eu tinha comentado algum tempo atrás de um episódio do The Compass, que era um da BBC, que falava sobre as guerras da água, né, e contava que em algumas regiões do Paquistão e da Índia, etc. e tal, você tem máfias da água, né, que simplesmente são grupos de crime organizado que controlam ali com armamento, com violência, etc. e tal, com extorsão, o acesso à água. Pois bem, existem máfias da areia em algumas regiões do mundo pobres, onde os caras extraem areia de maneira ilegal. Você tem isso controlado por máfias que, na verdade, acabam se ligando ao crime organizado na Itália, ou seja, a máfia italiana, né, logo logo o PCC, é só olhar, de repente o PCC deve, deixa ele descobrir, se o PCC assistir esse negócio, a gente está frito, né? Tudo isso para mostrar como a gente esquece da questão da escala. Uma coisa é você imaginar, eu já fiz isso em várias palestras, né? Falei, olha, o que que, se você quiser estar bem na vida, o que que você tem que ter? Ah, eu tenho que ter, sei lá, um carro, um apartamento, um laptop, um computador, um iPhone, um iPad. Aí eu falei, tá legal, ótimo, multiplica isso por 7 bilhões de pessoas. Qualquer ideia que você tenha, na hora que você multiplica por 7 bilhões de pessoas, o planeta não aguenta. E é o que está acontecendo agora. Quando você poderia imaginar que de uma hora para outra a areia fosse ser assunto interessante para a máfia? Caríssimos, raríssimos, eu acabei me estendendo hoje um pouco aqui no Radinho, acho que eu me empolguei com alguns assuntos. Muito obrigado. Eu vou dar o link aqui para esses vídeos do Roda e Avisa. Eles têm a ver com cultura corporativa, eles têm a ver com inovação. Espero que vocês gostem. Cuidem-se, por favor. Eu não quero ver mais amigos próximos e queridos se contaminando com Covid. Por favor. Por favor, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.